Temática do dia.
11 horas, 10 minutos, estamos de volta com a nossa... com o nosso temática, agora com o temática do dia, nessa última hora já de programação, passa rápida a nossa manhã, e nós vamos tratar de um assunto agora muito importante na nossa programação. Com mais de 20 anos de experiência, nós estamos recebendo hoje aqui na programação o optometrista Vinícius Mesomo, que oferece um atendimento aqui em Lagoa Vermelha, humanizado, acolhedor, entendendo as necessidades para garantir a escolha certa do momento em que você precisa cuidar da saúde dos seus olhos. Quero cumprimentá-lo, ele que já fiquei sabendo que é lagoense, não está morando definitivamente aqui, mas é lagoense. Seja bem-vindo, Vinícius Mesomo, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, como vocês falam aqui da tua Rádio Cacique. Então, é um prazer conversar com vocês, né, com o pessoal de Lagoa.
O Vinícius Mesomo é lagoense. Nos conta um pouquinho sobre a tua atividade profissional, a tua relação com o nosso município, Vinícius.
Claro, eu, na realidade, sou um optometrista. Então, o que é um optometrista? Ele é um especialista na área dos olhos, né, na área da visão. Eu estudei, tenho um curso superior, especialidade, enfim. E essa, a questão da optometria, ela é nova no país, né? Ela não é muito antiga, ela é recente. Nesse sentido de uns 20 anos, digamos assim, que eu fui, digamos assim, fui um precursor nessa área, na nossa região,
na
digamos
nossa
assim,
região.
Isso. Então, a optometria, o que nós fizemos? Nós somos especialistas na área da visão, na área dos olhos. Você tem um problema, não está conseguindo enxergar para perto, para longe, você vai na minha clínica, nós fizemos o exame. Se for a prescrição do óculos, nós damos a prescrição do óculos. Um exemplo, se tiver uma doença, uma catarata, um glaucoma, nós encaminhamos ao oftalmologista, né? Ou algum outro problema que é para algum outro profissional da área da saúde.
Para outro profissional. Dependendo do problema, é o profissional que é encaminhado.
Isso.
E aí uma pergunta bem recorrente. Qual é a diferença entre optometrista e oftalmologista, Vinícius?
Sim. O optometrista é uma área individual, que nós estudamos um curso superior, tem as especialidades. Nós somos especialistas no quê? Na parte refrativa, na área da visão. Ou seja, na miopia, na hipermetropia, nos astigmatismos, enfim, problemas motores, que nós falamos, que é o estrabismo, as forias. Na questão da vista cansada, que nós sabemos que a partir dos 40 e poucos anos, nós entramos na vista cansada. Ou que nós falamos, aquela que o braço vai encolhendo, e temos que espichar o braço para enxergar melhor. Então, o que se faz? Vai na clínica, nós fizemos todo o exame, né? Desde fundo de olho, pressão, fizemos toda uma avaliação. E se for a necessidade da prescrição, ou seja, da receita, que nós, dentro da área da optometria, falamos a prescrição.
Sim.
Nós damos a prescrição para você fazer os teus óculos.
Muito bem. Se tem algum procedimento, por exemplo, cirúrgico, que há necessidade, isso, é feito o encaminhamento?
É encaminhamento ao oftalmologista, né?
Uhum.
Isso, então, isso que é bem, a gente deixa bem claro. Um exemplo, um problema de uma infecção. Não é a nossa área, nós,
sim,
encaminhamos ao oftalmologista, né? Tem muitos problemas também, às vezes, fundo de olho, diabetes, pessoas com diabetes.
O diabetes atrapalha,
isso,
bastante a visão,
bastante,
né? Prejudica,
né?
Bastante.
Prejudica, e aí nós sabemos que a diabetes, ela oscila no decorrer do dia, né?
Sim.
De manhã tu tens uma visão, de tarde tu vai ter outra visão, de noite tu vai ter outra visão, para questão do quê? Da tua glicose no organismo.
Uhum.
Então nós encaminhamos também ao profissional, ao endócrino, né?
Sim.
Também para fazer uma avaliação melhor.
E você atende toda semana, tu me contava que mora em Itapejara, né?
Eu moro em Itapejara.
Atende toda semana aqui em Lagoa Vermelha,
todas,
Vinícius?
Todas as quintas-feiras eu estou aqui, o dia inteiro, né? Fazendo o atendimento.
Aonde que é o teu espaço, o teu ambiente para atendimento?
Isso, a nossa clínica, ela se encontra na frente da Odonto Excelência ali, na rua 7 de setembro,
um
pouquinho abaixo do Banrisul, que tem a lotérica ali, bem na casa de esquina. Acho que todo mundo mais ou menos conhece, onde tem a casa do ex-prefeito.
Do ex-prefeito Paulo Andrade.
Isso, é
claro.
Embaixo ali. É embaixo ali.
Na parte de baixo tem a clínica ali.
Isso, faz 2 anos que nós estamos na clínica ali.
Muito bem. Com quais sinais ou sintomas a pessoa deve procurar um consultório de um optometrista para a gente orientar os nossos ouvintes, Vinícius?
Claro, nós sabemos que hoje nós usamos muito a nossa visão, né?
Uhum.
Principalmente na questão do telefone, dos smart, dos tablets, do computador. Essa nossa visão para perto, ela é mais exigida. Então, quando, digamos assim, Primeiro, quando você começa a perceber que você não está enxergando, né? Tu começa a afastar, ou começa a ter que piscar um pouquinho mais, ter ardência nos olhos, lacrimejamento. Então, isso é uma percepção que tua visão não está legal, uhum, né? Que você já tem que procurar um profissional. Aquilo que eu comentei também, a questão do partir dos 40 e poucos anos, também, que é a presbiopia. Ela é progressiva. Cada 2 anos, tua visão vai ficando fraca.
É natural.
É natural, né? Da uhum, fisiologia do organismo.
Sim.
Tá? Então, isso é importante. Quando você perceber isso, tem que se procurar um profissional.
E qual é a diferença entre enxergar de perto e enxergar de longe? Porque algumas pessoas têm mais dificuldade para isso, aí tem aquele óculos. Esse é para perto, aquele é para longe. Como é que funciona esse contexto aí?
Claro. Os problemas refrativos, vamos pegar assim, a questão da miopia, necessidade para longe, uhum, né? A hipermetropia, uma hipermetropia mais alta, um astigmatismo mais alto, também vai ter necessidade para longe. E a presbiopia para perto. Então, o que se faz hoje em dia? Se usa também o multifocal.
Pois é, eu ia perguntar se dá para tratar as duas situações, porque um paciente pode ter os dois casos. Num único óculos, ou tem que ter um óculos para perto e um óculos para longe?
Depende muito de cada paciente, né? Mas hoje se usa muito o multifocal.
Uhum.
Né? Uma vez se usava, acho que o pessoal lembra, os ouvintes lembram, do bifocal, aquele que tinha divisãozinha.
Sim,
no meio.
Dava pra, era perceptível
e
aquela
isso,
divisão.
Hoje não, hoje se usa os multifocais. E os multifocais, eles evoluíram muito, sabe? Hoje a tecnologia dos multifocais é sensacional. Então a adaptação do óculos é bem mais fácil, né? Então, tanto para longe quanto para perto. Mas se a pessoa não quer fazer isso, também tem a opção de fazer um óculos para longe e o outro para perto também. Uhum. Pode ser fazer isso aí também.
Me veio uma coisa na memória agora, Vinícius. No meu tempo de escola, eu tinha uma professora que ela usava óculos, estava com óculos sempre na ponta do nariz. E aí, quando era para ler alguma coisa, ela tirava o óculos. E a gente se perguntava, ah, mas por que a professora usa óculos e ela tira o óculos para ler? Aí entra essa questão, né?
Entra a questão, né, Rodinho? Então, interessante, assim, uma vez nós tínhamos aquela questão do preconceito.
Sim.
De usar o óculos, né? Muitas vezes eu ouço assim na clínica assim, ah, essa, desculpa o palavrão, essa porcaria, né? Mas vamos pensar assim que o óculos ele ajuda.
Sim.
Né? Ele está ali e hoje eu acho que o discernimento das pessoas é maior, o preconceito diminuiu. Por quê? Porque nós percebemos que é uma necessidade e nós temos que usar. E ele faz o quê? Faz com que você enxergue, tire sintomas, né? Então acho que é a importância do óculos. E hoje as pessoas usam mais o óculos, principalmente do multifocal.
Sim.
Que um exemplo. Bah, eu vou no mercado. Desse eu vou com aquele óculos para perto. Eu estou sempre naquela pontinha do nariz, quero falar com uma pessoa para longe, eu tenho que tirar ou olhar por cima.
Sim.
Né? Então, acho que hoje vira muito nessa função de coloca, tira. E hoje as coisas são rápidas, a dinâmica é rápida, né? Hoje nós aceleramos o nosso processo de vida. Então, acho que o multifocal hoje as pessoas se adaptam mais a ele.
Muito bem. A vista cansada. O que é a vista cansada?
Pois é, a vista cansada ela pode ser várias coisas, né? Mas um exemplo, a vista cansada no sentido de, no decorrer do teu dia, tu vai usando a nossa visão, né? Que nós falamos assim, olha o quanto nós exigimos dos nossos olhos. Então, o que vai acontecendo? Se você tem um probleminha refrativo, no decorrer do dia, esse vai começar a acontecer os sintomas, mais ardência, mais coceira, enfim, mais o cansaço, vontade de fechar os olhos e descansar. Então, essa questão da vista cansada. Então, tem que se fazer o quê? Se fazer um exame, fazer uma avaliação, se faz a correção, né? Que hoje, não apenas a questão da refrativa, mas hoje nós temos o ampliamento das lentes, os filtros que ajudam essa intensidade da iluminação,
uhum,
que nós temos do computador, enfim, dos faróis dos carros. E hoje as lentes têm propriedades que ajudam a trazer um conforto bem melhor, né?
A tecnologia avançou muito ao longo dos anos no que se refere a lentes, né?
Olha, ela evoluiu bastante. Então, acho que é um ramo, digamos assim, que a gente percebe que ela evoluiu e trouxe um conforto, né? Principalmente na questão das óticas. Hoje as óticas elas estão bem mais preparadas para esse trabalho, né? E as lentes, elas vêm nesse sentido, do conforto dos antirreflexos, No fotossensível que nós falamos, que era o fotocromático.
Sim.
Né, que era sai no sol, ele escurece.
Sim.
Principalmente quem trabalha na lavoura, que nós sabemos que hoje a gente tem bastante pessoas que trabalham exposto, né, na rua. Então, o fotossensível na questão da proteção do sol. E hoje nós temos muito problemas, um exemplo do pterígio, da catarata. São problemas além de questão de genéticos e em outros problemas, mas sim também da questão dos raios ultravioletas. Então, os óculos, eles dão esse filtro, ajudam nesse sentido para uma qualidade melhor, né?
Uhum. E agora me veio também uma outra questão relacionada ao óculos. A lente de um óculos, ela pode chegar a quantos graus diante a um problema de visão, Vinícius?
Olha, isso é relativo de cada pessoa, mas um exemplo, vamos pegar assim, até 20 e poucos,
uhum.
20 graus.
Sim.
Menos 20. Eu tenho pacientes com lente de contato com menos 22.
Nossa.
Então, são graus altos.
Sim.
Mas na lente de contato, hoje é possível nesse sentido da estética, né?
Sim.
E na questão dos óculos, também, hoje nós trabalhamos com lente de alto índice, que nós falamos, as óticas trabalham, digamos
Sim.
assim, né? Nós fizemos a prescrição e daí a gente até coloca, quando é um grau muito alto, bota alto índice e vai na ótica e lá ele tem essa, como é que eu posso falar assim, na... opções, né? As opções de lente mais finas, mais leves.
Uma vez se dizia para uma pessoa que tinha lente muito forte, ah, o fulano usa um óculos fundo de garrafa.
Isso.
Hoje não existe mais lente assim, né?
Isso, hoje a tecnologia, hoje ela é sensacional.
Uhum.
E as lentes, claro, que é tudo um custo, né? Não vamos ser inocentes, mas
claro.
Tem tudo um custo de valores. Mas hoje você consegue fazer um óculos fino, um exemplo... bota 10, 12 graus que você não percebe que
Sim.
é uma lente, né, fundo de garrafão, como nós falávamos.
É,
né?
É verdade, que já traz essa,
isso.
essa visibilidade, essa aparência melhor.
Também.
Né?
Outra Sim. coisa importante que eu deixo comentar, assim, tem as lentes de contato. Né?
Uhum.
Que uma vez também as lentes de contato elas tinham um certo preconceito ou um certo limite em certas coisas. Hoje, não, hoje nós trabalhamos com lentes de contato, lentes descartáveis, que é sensacional o conforto, você troca cada mês, você já troca aquela lente, o custo dela também baixou muito, você consegue trabalhar com isso, sabe? Então, é uma área que nós, da clínica, nós trabalhamos bastante com lente de contato.
As pessoas estão optando muito hoje pela lente de contato ao invés do óculos, ou não dá para perceber isso, Vinícius?
Sabe que eu trabalho na clínica um meio termo, né?
Uhum.
Nunca todos os excessos, eles nunca são bons, né? Tanto na nossa vida, o excesso nunca é bom. Então, sempre eu falo assim aos meus pacientes, o uso do óculos e o uso da lente. Tu pode intercalar.
Intercalar. Isso. Muitas pessoas fazem isso.
É um exemplo, assim, se eu fico o dia inteiro no computador, tu sabe, tu vai exigir mais dos teus olhos. Ah, mas eu quero praticar um esporte. Eu quero sair, quero fazer uma maquiagem. Principalmente as mulheres têm essa questão da vaidade da maquiagem, né? Tu tens a opção da lente de contato, né? Claro que pode usar o dia inteiro, também pode ser usado o dia inteiro. Mas assim, a gama das lentes de contato hoje, elas suprem bastante os erros refrativos bem tranquilamente.
Muito bem. 11 horas com 22 minutos, nós vamos fazer um intervalo, Vinícius. Depois do intervalo a gente volta e nós vamos entrar no assunto de crianças em idade escolar. Qual é a orientação para esse acompanhamento e para essa atenção que se tem? Porque muitos dos problemas de visão se identificam lá na escola. Então nós vamos para o intervalo e voltamos já falando desse assunto aqui no nosso Temática.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem-vindos a Chimas e Churras, a sua loja de acessórios para churrasco e chimarrão.
Aqui agosto! Então corre para Lojas Benoit e garanta o presente da sua mãe. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 29 minutos, 15 graus de temperatura. Estamos de volta com o nosso Temática nesta manhã de quinta. Hoje nós estamos conversando com o optometrista Vinícius Mesomo, que atende aqui em Lagoa Vermelha e aceitou o convite para conversar conosco por aqui. Falando em atendimento em Lagoa Vermelha, tem alguns diferenciais no atendimento. Às vezes o vínculo entre o profissional, entre o paciente, isso é um diferencial na hora do atendimento de um paciente, não é mesmo, Vinícius?
Com certeza. Eu percebo assim que há muitos anos do atendimento que nós fizemos, tu vai criando uma certa experiência, né? E eu aprendi, não apenas no atendimento, mas na vida humana que nós levamos, enfim, de você criar um vínculo de amizade. Eu acho que isso é muito importante. Do que eu percebo, às vezes, muito profissionais que eles sempre acham que estão acima do paciente.
Uhum.
E isso é triste, né? Porque às vezes tu percebe assim que eu... Por que que eu falo isso? Porque eu pego, digamos assim, prescrições ou pacientes que vêm à minha clínica, tranquilamente, assim, 2 a 3 consultas, assim, olha, eu fui num profissional e foi muito rápido. Eu saí de lá sem confiança. Então, isso é triste, porque você vai consultar um profissional, mas aquele profissional, ele não se dedicou um pouco a você, né? Ele não te perguntou quanto tempo você tinha, fazia que você não fazia uma consulta, os teus problemas. Não, porque ele tem muitos outros pacientes para atender, então acaba sendo aquela consulta muito rápida.
Uhum.
Então, eu acho que o nosso diferencial dentro da clínica é o vínculo de amizade que você cria. Não é apenas o atendimento, além disso, né, de fazer a coisa correta, fazer uma avaliação precisa, mas é o vínculo de você explicar o que, que a pessoa tem e o pós também, né?
E muitas vezes o que a pessoa te relata já vai te auxiliar num diagnóstico ou até numa orientação melhor para aquele paciente.
Com certeza. Uma coisa bem importante que hoje acho que o ser humano, nós temos muita necessidade de conversar, né?
Muito.
E a gente não tem isso. As pessoas não querem mais escutar. A gente tem essa pressa que o nosso cérebro acelerou e o corpo não. Então, eu percebo, assim, que a gente tem essa necessidade de contar, né? E eu até, nós estávamos conversando fora do ar, né? Que eu tenho um prazer enorme de vir atender em Lagoa, porque Lagoa, como eu me criei em Lagoa, e tem a questão da conversa, né? Então, do caboclo, do chimarrão. Então, as pessoas são boas de prosa. Vamos falar assim, as pessoas são boas de prosa. Então, é um prazer de vir aqui conversar com as pessoas. E essa questão dessa conversação, como você falou bem, Ultimar, nós acabamos, quando eu vou aos aparelhos, e mais ou menos 50% eu não sei o que está acontecendo.
Sim, é verdade.
E muitas vezes é muito mais a necessidade da pessoa de contar o que estava acontecendo, de entender o problema dela, do que em si em refrativo.
Uhum.
Né? Isso é importante.
E uma coisa que você fala que é importante a gente destacar também, o serviço prestado pós-exame nos olhos. Porque não é só consultar, dar a prescrição do óculos e daqui um ano você volta, daqui 2 anos você volta. Essa conferência, esse pós-atendimento, como é que funciona isso, Vinícius?
Isso, bem colocado, Rudimar. O pós, eu acho que ele é extremamente importante, né? Do que, em que sentido? No momento que você dá a prescrição, a pessoa vai para uma ótica, né? A questão da ótica. Hoje nós temos essa demanda muito grande da ótica aqui em Lagoa, das coisas muito fáceis, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Dos fáceis em que sentido? Da facilidade. Ah, eu te dou um exame de graça para você fazer o óculos. Pessoal, vamos desconfiar, porque ninguém dá nada de graça. É, hoje funciona assim. Por que ele está te dando de graça? Então essa questão, você acha que tem a questão da confiança. De uma ótica que já tem há tempos, há anos na cidade, as pessoas têm um conhecimento do que fazem, então acho que isso é importante do pós. Não adianta eu fazer, me dedicar a uma receita e a pessoa não ir para uma ótica, a ótica fazer errado.
Uhum.
Né? Além disso, a importância de uma boa escolha de uma ótica de tua confiança é o pós. No momento que você fez os óculos, retorna à minha clínica, vamos conferir se ficou certo, ver as medidas, ver a altura. Isso é importante, a escolha adequada da armação. Nós temos também muita questão da adaptação dos óculos. Né?
Uhum.
Tu tem um grau, depois, provavelmente, muitas vezes no exame foi aumentado esse grau.
Sim.
Então, tu pode sentir um pouquinho, um desconforto, uma tontura, que é normal de uns dias para você se adaptar.
É um período de adaptação, né?
Isso, um período de adaptação. Então, é importante ter um profissional do teu lado pode explicar como é que funciona isso.
Uhum. Tem uma ouvinte aqui, a Clecy, ela pergunta o seguinte. Rude, o meu óculos era 22-23. Eu usei as lentes de contato e agora fiz cirurgia de catarata e coloquei nas lentes o grau que ela utilizava. Pergunte para ele se ele atende convênio.
Olha, os convênios nós atendemos, não dou, digamos assim, um convênio total, né? Mas com o convênio, um exemplo, Unimed, nós damos um desconto.
Sim.
Dados um desconto. Né?
Muito bem. Tem um outro ouvinte aqui que pergunta, é o Isamir Prestes. Ele pergunta o seguinte, eu uso lente de contato, pode ficar direto ou precisa tirar para dormir?
É, olha, nós brincamos assim só se ele quer enxergar os sonhos mais bonitos, né?
Não precisa de lente de contato para dormir.
Não, eu como profissional, claro que, como nós falamos, hoje em dia as coisas são tão corridas que muitas vezes você acha mais fácil não tirar as lentes. Mas o risco que você corre de ficar com as lentes à noite, eu acho um risco desnecessário.
Uhum.
Porque é fácil, tira elas, coloca no estojinho, faz a limpeza.
A limpeza, a higienização.
Risco multiuso, isso e coloca no estojinho. Acorda de manhã, enfim, faz as necessidades, coloca as lentes. Então, o risco, em que sentido? De noite, a nossa glândula lacrimal principal, ela cessa, ela não produz mais lágrimas.
Sim.
Só fica as glândulas acessórias. Então, há uma diminuição brusca da lágrima nos olhos. Então, muitas vezes pode acontecer a úlcera de córnea, uma lesão. Claro que hoje tem lentes que os fabricantes, né, colocaram no mercado que as pessoas podem dormir. Mas eu, como um profissional de muitos anos, fui professor já de lente de contato no Senac, então já tenho uma certa experiência com lente de contato, não recomendo dormir com lente.
Muito bem. A Sheila Bueno diz que já consultou com o Vinícius, recomenda muito, um ótimo atendimento. Voltando para a nossa pauta, crianças em idade escolar devem ficar atentos, na verdade as crianças não, mas os pais, os professores devem ficar atentos ao comportamento das crianças para perceber já que naquela idade já pode estar apresentando algum problema, Vinícius?
Bem importante isso. Eu digo a vocês que eu já fiz vários projetos em escolas.
Uhum.
É meu projeto de conclusão de universidade e faculdade, eu fiz um projeto Aprendendo a Ver, que nós falamos que nós fazíamos um teste de visão. O último que eu fiz, para vocês terem noção, nós fizemos em Ibiaçá, no município de Ibiaçá. Eu conto para vocês que quase 13% dos alunos tinham problemas visuais.
Uhum.
Então, assim, o que, que acaba acontecendo muitas vezes? Você não percebe, olhando assim numa questão, numa visão normal, que aquela pessoa tem um problema, que o aluno tem um problema. Por isso a importância de se fazer o teste, que nós chamamos da acuidade visual.
Uhum.
Tapar o olho, isso é um teste simples. Dá uma distância de uns 5, 6 metros e tem geralmente nós temos um calendário na parede de casa, né?
Sim.
Tapa um olho e pede os números. Depois tapa o outro olho e verifica, né? Que muitas vezes nós temos um problema chamado ambliopia. O que, que é? A pessoa tem um problema só no olho. Então, nos dois, ela aparenta uma questão normal. Ela não tem essa percepção.
Sim.
De quando você fecha um olho, não estou enxergando. Opa, então isso é importante, tanto familiarmente quanto no colégio. Eu acho que esse teste da acuidade visual, ele é bem importante.
Muito bem. Dor de cabeça frequente. Todo final do dia tem dor de cabeça. Pode ser problema nos olhos?
Pode, com certeza.
Uhum.
Em que sentido? No sentido que, como nós relatamos no começo da entrevista, hoje nós usamos muito a questão do computador, do celular. Como é que funciona a nossa visão? Quando nós olhamos para longe, o sistema acomodativo, ele relaxa. Quando olha para perto, ele tensiona o sistema acomodativo, ou seja, ele força os olhos. Imagine quantas horas você fica exigindo da tua visão, né? Então, chega o finalzinho de tarde, aquela dor de cabeça frontal, lateral, fecha os olhos, tem a ardência, uma queimação, olha, quase com certeza pode ser um problema refrativo.
Muito bem. De quanto em quanto tempo é recomendado fazer uma avaliação visual completa para saber se está tudo certo ou se precisa fazer algum encaminhamento, Vinícius?
Olha, o correto seria cada ano, né? Mas eu digo assim, como experiência, hoje nós sabemos que às vezes as coisas não estão tão fáceis, né? Financeiramente para todo mundo.
Sim.
E principalmente quando se trata na questão dos óculos, se torna um pouquinho mais caro, né? Então vamos botar assim um ano e meio.
Uhum.
Eu acho que é importante, principalmente na questão da percepção da visão, que você não perde a visão da noite para o dia. Muitas vezes eu pego os pacientes e digo, eu acho que eu estou bem. Tu vai fazer um exame? Não, não está bem, está fraco. Então, a percepção, tu não perde ela da noite para o dia. Então, tu vai aos pouquinhos. Então, tu não tem essa percepção. Então, acho que essa é a importância de você fazer um exame, principalmente o material das lentes riscada. Muitas vezes eu pego óculos assim que eu me digo assim, nossa, como você está enxergando? Porque está tudo riscado.
Sim.
Você craquela o tratamento que nós falamos. E tu, no fim, acaba exigindo muito mais a tua visão. Então, acho que a importância desse um ano e pouco, acho que...
E cuidados que a gente pode ter, podemos falar assim de saúde preventiva dos olhos, que cuidados a gente pode ter para cuidar da saúde dos nossos olhos? E existem cuidados diferentes que a gente pode fazer no inverno ou no verão, ou independe da estação do ano?
Olha, vamos lá. A primeira coisa, acho que a importância é a questão muitas pessoas do ato do... Primeiramente, se a tua família usa óculos... Os problemas genéticos, os problemas refrativos são de ordem genética.
Uhum.
Então, tu já tem que ter esse cuidado, né? Saber, minha mãe tem, meu irmão, enfim. Tirando isso, o ato do coçar os olhos, né? O coçar é uma coisa perigosa para os nossos olhos, porque você acaba machucando. E o ato do coçar, ele é prazeroso. Perceba que você nunca consegue coçar só apenas uma vez os seus olhos. Tu vai afundando eles e acaba machucando, né? A questão também do uso de colírios também, principalmente na questão do verão, a pessoa que usa muito computador acaba piscando menos. Então, acho que o ato da ajuda, dos lubrificantes, também é importante. Eu acho que nesse sentido também, muitas vezes as pessoas me falam assim, tu falou do inverno, né? O nosso inverno, ele é um pouquinho engraçado no sentido assim que a gente sai, pega aquele ventinho gelado de manhã, começa a lacrimejar.
Sim.
Isso é uma reação natural do organismo.
É uma proteção que o olho tá tendo.
Porque o olho é uma mucosa, digamos assim, um órgão que ele está exposto, né, aos intempéries do tempo.
E depois é um dos, talvez um dos locais mais sensíveis do nosso corpo, é os olhos, né? Então, por isso é natural esse impacto de temperatura, podemos dizer.
Nas renites, né?
Sim.
Essas trocas, as pessoas estão congestionadas, os olhos também vão sentir também. Essa é uma coisa natural, né?
Muito bem, 11h41, tá boa a nossa prosa, mas o tempo nos limita. Quero agradecer, Vinícius, a tua presença, de estar conosco trazendo essas informações e um bom trabalho para ti.
Obrigado, quero agradecer a disponibilidade desse tempo e dizer que é um prazer enorme retornar à Lagoa e fazer os atendimentos. E estão precisando, posso passar o número da minha clínica?
Pode sim.
Isso, então os atendimentos são todas as quintas-feiras. O número é 99-620-9298. Estamos à disposição.
Muito bem. Nós vamos para o intervalo. Falamos com o optometrista Vinícius Mesomo, conosco aqui na nossa programação. Depois do intervalo, eu volto. Temos mais informações ainda ao longo do nosso programa. Já voltamos.
Tua Rádio.
Kit Casa tem nome, endereço e o principal, a confiança. A Rede Bristotti vende os kit casas de madeira de 5,40 por 5,40, com quatro janelas, portas internas, porta externa maciça, divisórias.